Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Amém. Mateus capítulo 3. Amém. Vamos dar o aviso agora no começo, para não atropelar no fim, a respeito da cantina. Não, duas coisas. Primeiro, é o estacionamento. Eu tenho notado que e muita gente tem colocado os carros lá fora, e qualquer hora dessa começa a ter problema aí com os vizinhos, né? Pode ter aí. Então, e também fica muito difícil para as passagens de outros carros. Pode que alguém queira fazer alguma ruindade aí e amassar algum carro. Então vamos evitar, vamos colocar em último caso, então, em último caso, colocar dessa forma. Eu sei que muita gente quer chegar, quer ir embora logo, então coloca o carro de maneira que fica fácil para sair. Nós vamos usar, né, principalmente aos domingos que tem muito carro à noite, usar o estacionamento ali no fundo cabe. Então eu peço que alguém nos ajude, interesse, para que na hora da reunião, 7 horas, alguém fica lá embaixo orientando, né, botando os carros para dentro. Pode colocar dentro do salão, dentro do galpão ali, pode colocar lá fora. Ali embaixo, no mínimo, deve caber ali uns 15 carros lá embaixo. Então, evita essa aglomeração de carro aí na frente, que depois pode ser prejudicial para vocês mesmo. O estacionamento aqui é pequeno e às vezes faz uma fila dupla aqui dentro, tal, etc., mas causa algum tumulto maior na hora de retirar os carros. Então, lá no fundo, vamos poder guardar lá. Guarda dentro do galpão lá, depois coloca de tal maneira, é bom alguém lá orientar, porque coloca de tal maneira que, não, que a hora que quiser sair, não atrapalha. Vai lá, tira o carro. Amém? O outro aviso é com relação à cantina. Cantina que está avisando que tem lá frango assado, recheado, mais batata frita, mais salada, sanduíche. sanduíche à moda, como é que chama? Gourmet. Entendeu? Então, quem quiser sair e aproveitar e lanchar com a gente aí, tá disponível. Amém? Então, tá avisada a cantina. Viu, Suzy? Tá avisado. Cantina. O que mais? Algum outro aviso? Não, né? Amém. Nós estamos falando esses dias sobre a fé. E, reprisando bem rapidamente, que fé todo mundo tem. A fé é aquilo que você acredita. Essa é a sua fé, é o que você acredita. Essa é a sua fé, é o que você pensa, o que você imagina, o que você acha. Eu acho, eu penso, eu imagino que seja assim. Essa é a sua fé. Jesus Cristo veio, se fez homem, Deus se fez homem, habitou entre nós e ele tinha também a sua fé. E a fé de Jesus abalou o mundo, abalou o mundo. A fé de Jesus, Jesus acreditou em coisas fantásticas, fantásticas. Abalou o mundo, a fé de Jesus. E ainda continua abalando, ainda continua pronunciamento dele, a doutrina dele, o pensamento dele ainda continua tendo uma influência muito grande no mundo inteiro. Jesus Cristo, né? Dividiu a época, o tempo, antes e depois de Cristo. Isso significa que ele foi uma pessoa acima da média. Ele foi uma pessoa que o mundo não conheceu outro igual a ele. Nem chega perto do que ele fez. O que ele fez, o que ele falou, né, o que foi. Apesar de que não escreveu nada. Apenas falou. Né? Jesus Cristo. Ele falou coisas do outro mundo. Não foi desse mundo. E a fé dele, essa foi a sua fé. A fé que ele teve. Ele creu, ele acreditou e fez. Ele acreditou e fez. E ele tenta passar essa fé para a igreja. A igreja seria, ó o verbo, o seu povo, que estaria começando com ele. A igreja seria o reino de Deus, que estaria começando com ele. Então, cristão é aquele que concorda com Jesus, aceita a sua fé. Cristão é aquele que ele renuncia a si mesmo e acredita no que Jesus falou. Amém? Isso é que é ser cristão. Eu acredito em Jesus. Então, agora, esse dia, nós estamos falando sobre a fé de Jesus. É a fé que João disse que era a única fé capaz de vencer o mundo. A fé de Jesus. E vencer o pecado. A fé de Jesus, ela é uma coisa tremenda. Claro que não é qualquer pessoa que vai ser capaz. Por isso que ele falava, né, você pode crer? Será que você pode crer? Será que você é capaz de crer? E algumas pessoas creram, mas muitos não creram. E hoje não é diferente. Então nós estamos falando esses dias sobre, assim, a fé de Jesus. A fé de Jesus gerou o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa doutrina de Cristo. A fé de Jesus gerou o Evangelho. O Evangelho foi falado, foi explicado. O Evangelho foi explicado. Quer dizer, alguém explicou a fé de Jesus. João, Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, Paulo, né? Essas pessoas explicaram a mesma coisa. O quê? A fé de Jesus, o Evangelho. Né? Só que uma pessoa falava de um ponto, o outro falava de outro ponto, e assim. Mas depois, quando você junta, você vê que todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, fala da fé de Jesus, dessa pessoa, amém? Dessa pessoa, diferente de todos, amém? Chamada Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele é a doutrina de Cristo e ela está inserida em todas as Escrituras. Então, quando você lê as Escrituras, você estiver olhando de onde Jesus olhou, você vai encontrar a fé dele em Atos, você vai encontrar a fé dele nos Salmos, em Provérbios, em qualquer lugar na Escritura você vai ler. Não é fácil, de jeito nenhum. Uma coisa que ele, hoje de manhã nós falamos que, uma coisa que ele falou, que era impossível uma pessoa entender Jesus, acreditar nele, sem que essa pessoa amasse a Deus. Então, quem não ama a Deus, não consegue entender, nunca vai conseguir entender. Ele fala, né, quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda. Guardar, aí é no sentido de pegar, botar dentro da gaveta, não. É no sentido de proteger, né, nós falamos hoje, né, no sentido de divulgar, anunciar, defender, brigar, se for o caso, por causa, né? Estevão foi apedrejado. Os apóstolos, todos os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que começou, toda a igreja foi perseguida violentamente, pessoas foram assassinadas. Amém? Não tinha aquele negócio de ficar assim, obrigando uma pessoa a crer, forçando uma pessoa a crer. Não, o Evangelho não tem isso, não tem isso. A gente é que faz isso, errado. a maneira errada de fazer, de ficar forçando a pessoa a crer. Forçando a pessoa a crer uma coisa que ela não acredita. Então nós precisamos aprender mais, estudar mais, meditar mais sobre a fé de Jesus. Jesus não ficava passando a mão às pessoas. Você quer, quer. Você não quer, vai para o inferno. Ele não ficava passando a mão. Quem crê será salvo. Quem não crê já está. Nem vai, não, já está, né? Agora nós é que fazemos as coisas erradas. E aí a gente sofre as consequências, porque a gente fica querendo, como Pedro fala, esse é Pedro, que ele fala, né, do porco, você pegar o porco, levar o porco para dentro de casa, e cuida do porco, e lava o porco, e pega ele com o porco, e o porco, o dia que você soltar o porco, ele vai para a lama. Ele não mudou a natureza, e só muda a natureza, só se consegue mudar a natureza se crer, se acreditar em Deus, se amar a Deus, se quiser, você quer, né? Bom, então, falando sobre a fé de Jesus, uma coisa muito interessante, muito importante, nós vamos trabalhar em cima disso ainda muitos dias, nós vamos falar hoje sobre uma coisa que Jesus acreditou. Uma coisa que ele creu. Era a sua fé. Né? Jesus creu que ele era o rei. O rei. Você pensou? Uma pessoa que ele era um rei. Pensa bem, para você ver. Uma pessoa simples, humilde, que nasceu ali, onde nasceu, filho da maneira como foi, sem nenhuma tal, etc. De repente ele põe na cabeça. Eu sou o rei dos reis. Amém? O reino de Deus pertence a mim. Quando, né, alguém pergunta para ele, então quer dizer que tu és rei? Tudo estava, pelo que estava acontecendo, todo mundo estava ali. Não, ele está dizendo que ele é rei, ele está falando que ele é rei. Esse homem é doido. Aí Pilatos, né? Pilatos, quando interroga ele, pergunta ele, então quer dizer que você é rei? Né? E ele fala, não, eu para isso vim. Eu vim e foi para isso mesmo. Agora, problema seu. Se você não acreditar que você... que eu sou, eu acredito que eu sou. A mesma coisa é quando, para você, por exemplo, você acredita que você vai reinar com ele? Você acredita que você faz parte do reino dele? Bom, isso aí já te joga fora, ou te põe dentro. Porque o reino é constituído por ele, o rei, e por aqueles que, ele fala, no fim, aparta de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Hoje você, se você não acreditar, você vai ser reinado por ele? Por que que ele era o rei? Porque ele acreditava. Então, tudo que Jesus fez, gente, e que nós não estamos conseguindo, às vezes, fazer, é por causa da... É por causa da... Todo mundo? Fé. Se você acreditar, porque não tem outro jeito, não tem outra maneira. Quem crê fará as obras que eu faço. Paulo fala, eu crie, por isso eu falei. Eu preciso ter pelo menos um pouco de fé em Jesus Cristo para poder falar. Então, às vezes eu falo, eu passo o microfone aqui e falo, fala. E você não fala, às vezes. Por que não fala? Às vezes você não se acha digno. Você não se acha digno. Você fala, eu tenho esse e esse defeito. Eu tenho esse e esse pecado. Eu não posso ser digno. Eu não sou casado legalmente. Eu não sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Né? Eu sou E aí a gente fala, não, eu não sou digno. Como que eu vou crer que eu sou um filho de Deus? Como eu vou crer que eu sou um herdeiro de Deus? Você fala, então você está ficando doido mesmo, amém? Você não está podendo pagar nem suas contas, Como é que você é um filho de Deus? Um herdeiro de Deus? Como que você vai fazer parte do reino de Deus? Amém? Vocês estão entendendo? Aí, normalmente a gente quer mudar a vida da gente, ficar bonzinho, pagar todas as contas, resolver todos os problemas, ficar só com uma mulher, né? E evitar uma série de coisas, para depois dizer, agora eu posso ser, né? Porque eu não estou devendo ninguém, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, eu não estou fazendo aquilo. Agora eu posso ser filho de Deus. Agora eu posso ser um herdeiro de Deus. É assim? É assim? Não é. Não é. Você começa acreditando. Você só precisa crer. Né? Primeiro, você, até que você tem razão quando você pensa que você não vale nada. Né? Você tem razão. Mas se Deus fosse pegar só os bonzinhos, aonde ele ia arrumar? Aí, entre os políticos, entre os caminhoneiros, será que tem um caminhoneiro desse aí, digno do reino de Deus? Olhando com os nossos olhos, não. Mas aos olhos de Deus, se um político desse crer, será salvo. Se um caminhoneiro desse crer, será salvo. Se um de nós crer, seremos salvos. Amém? Então Jesus acreditou no reino de Deus. Você sabe falar sobre o reino de Deus, alguma coisa? Sabe, Luiz? Luiz que sabe. Então vamos ver o que o Luiz fala para nós do reino de Deus. Como é que vai ser? Que dia que vai começar? Já começou? Né? Como é que vai ser o reino de Deus?
O senhor tem que começar com as perguntas mais leves, assim, para a gente ir devagarzinho.
Então,
o reino de Deus, ele já começou com Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
Ele é o rei, e quando ele chegou, ele falou, é chegado o reino de Deus.
Isso.
Então, quem passou a crer nele, a partir daquele momento, já passou para o lado do reino de Deus.
E ele reina hoje.
Hoje ele reina.
Reina.
A igreja.
Ele só reina...
Os que creem nele.
As pessoas, né? Ele reina as pessoas, que faz parte do reino de Deus, né?
Sim.
E esse reino, ele é visível?
Não, hoje não, mas um dia ele vai ser.
Isso. Hoje ele não é visível.
Hoje ele não é visível.
Não é visível. Aí alguém perguntou, e agora? Então como que nós vamos saber se uma pessoa é reinada por Deus ou não? Tem jeito?
Sim, tem
como?
Jeito. Pela fé da pessoa, ela vai carregar os mesmos frutos de Jesus Cristo.
É, então ele fala, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Né? Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Então examina você mesmo examina os seus frutos. Se você... Outro detalhe, Luiz, então os frutos é que vão determinar, Se você examina você mesmo os seus frutos, e percebe que os seus frutos não são compatíveis, não são aquilo que você imagina que poderia ser. O que é que você faz?
Eu vou até Deus, até Jesus Cristo, aprender com Ele, né? Reconhecer primeiramente, como o Senhor está falando. Ó, Senhor, os meus frutos não são como os do Senhor. O que está faltando eu crer?
É. Paulo fala assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Você vê que Paulo estava se esforçando. O reino de Deus, ele vai ser alcançado por qualquer um de nós, com muito esforço. Ele não é visível. O reino de Deus hoje, ele não é visível. Não tem uma aparência visível, onde você possa distinguir é aqui ou é ali. Mas a pessoa que crê, ela vai lutar, ela vai pelejar, ela vai se esforçar. O reino de Deus é alcançado com o esforço que a pessoa faz. Então eu volto a dizer, Paulo, quantas vezes reconheceu que os seus frutos não estavam de acordo. Né? Então ele falava, você percebia que ele se esforçava, você percebia que ele se esforçava, e que ele correu a carreira que tinha sido proposta. Qual foi a carreira que foi proposta para ele? Que ele alcançasse o reino de Deus. O que é uma pessoa que alcançou o reino de Deus? É uma pessoa que chegou a ser reinada, dirigida por Deus. Apartai-vos de mim aquele que não quiseram que eu reinasse. Mas eu quero. Reina, Senhor. Dirige. Dirija. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Se eu quiser, ele vai reinar sobre mim. Mas ele não vai reinar se eu não quiser. Se eu não propor, se eu não me arrepender de uma coisa e dizer, Senhor, eu concordo com a sua doutrina, eu concordo com a sua justiça, eu concordo com o seu ensinamento, ensina o caminho que eu tenho que andar. E leva uma vida normal, nós vamos levar uma vida normal. Quem compra vai continuar comprando, quem vende vai continuar vendendo. E a gente vai levar uma vida normal. Só que uma vida normal, no entanto, para nós, diferente. A minha consciência mostra que eu há uma diferença entre o que creio e o que não creio. Aos olhos do mundo, nós somos iguais. Mas você mesmo tem consciência da dificuldade que você vai enfrentar, da cruz que você vai carregar, da luta que você vai ter, das perseguições, do sofrimento, porque você vai contra o mundo, você vai levar uma vida, né, em sentido contrário ao mundo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a minha luta contra o pecado, o mundo, quem não crê não tem luta contra o pecado. Quem luta contra o pecado é quem crê. Quem não crê não tem nenhuma resistência. Ele não tem nenhuma resistência. Quem crê, sim, esse tem resistência. Jesus falou, olha, o mundo me odeia. Mas, citando lá os escribas e fariseus, vocês, o mundo não vai odiar, vocês não são oposição, vocês não fazem oposição ao mundo. Eu não. O mundo me odeia. Amém? E se odiou ele, vai nos odiar também. Então, o reino de Deus, as pessoas que são reinadas por Deus, elas, apesar de que o reino não é aparente, mas você tem consciência da luta que você enfrenta, do que você deve fazer, do que, das suas orações, não é? A consciência do cristão é diferente. A consciência do cristão é diferente. Então, essa era a fé de Jesus. Ele acreditava na existência de um povo. Ele acreditava na existência de pessoas diferentes que amassem a Deus. Ou seja, que rompia, que fosse capaz de romper com o reino de Satanás e passar para o reino de Deus. Que fosse capaz de dizer, não, eu não quero mais que você reina sobre mim, Satanás. Eu não quero mais o seu governo. Eu quero o governo de Deus. Eu quero que Deus reina sobre mim. Amém? Esse é o arrependimento. Sem o arrependimento, sem essa decisão humana, é uma decisão humana. Quando você tem essa consciência, eu creio em Jesus. E isso me levou a acreditar também na existência do reino de Satanás. Entender que foi realmente o reino de Satanás que colocou a terra na situação que ela está. Né? Foi quando o pecado entrou no homem e passou, então, colocou o homem sob o seu governo. O homem passou, então, a viver sob o governo da serpente. E Jesus Cristo veio, então, com o reino de Deus, convidando a gente a passar para o reino de Deus. Aí, então, é o arrependimento. Amém, Senhor. Ele abriu os nossos olhos e nos fez entender que existe o reino de Deus no meio desse reino maligno, no meio de tanta coisa que você está vendo. Existe o reino de Deus. Existem as pessoas boas. Existem as pessoas boas. Existem os santos. Existem os justos, os bons. Ele fala, há uma diferença, Malaquias, né? Há uma diferença entre aquele que crê e o que não crê. E realmente tem diferença, sim. Você vai conhecer pelo fruto. Tem diferença. Amém? Ele faz a comparação assim. é como uma luz que se acende num determinado lugar. Aquela luz ali faz diferença. Quando você coloca uma luz, uma lâmpada, num determinado lugar, faz diferença. Né, nós temos aqui 2, 4, 5, 10, 15 lâmpadas. Né, se você apaga as lâmpadas, as trevas tomam conta. Amém? Então, se nós, como luz para o mundo, somos pessoas que o mundo pode não nos entender, como não entendeu Jesus. Mas você tem consciência de que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa diferente. Amém? Jesus cria nisso. Jesus acreditava nisso. Ele falava, eu e o Pai somos um. Ele falava, vem ver. Siga-me. Vê o que eu faço. Chama uma pessoa para te seguir. Não manda para mim, não. Fala para a pessoa, você vem e siga-me. Você quer ver um filho de Deus? Você quer ver uma pessoa boa? Siga-me. Jesus cria assim. Amém, gente? E é isso que nós precisamos. E aí nós vamos fazer, nós vamos também, ele fala assim, que uma vez, e mais uma vez, o mundo seria abalado. A igreja, a proposta de Deus para a igreja é isso. Amém? Sem fé, claro que nós não vamos conseguir. Mas se nós crermos, nós faremos tudo o que Jesus fez. Se nós crermos, nós faremos tudo o que ele fez e ainda mais. Ele mesmo deixa claro isso, que ele queria, o que ele queria era mais que nós fizéssemos do que ele. Eu vim por sua causa, eu vim por causa de vocês. Eu quero é que vocês façam. E ele chama os discípulos e fala para os discípulos, vai lá, expulsa o demônio. Você mesmo, cura os enfermos, liberta os cativos, os oprimidos, as pessoas que estão aflitas, faz, você pode fazer. Quem são os discípulos de Deus? Quem são os servos de Deus? Senão aqueles que acreditam? Amém? Então você concorda que é diferente? O reino de Deus é diferente da religião. Apenas que a religião, a pessoa vai lá em busca de um xarope. Ela vai em busca de um alívio, mas que ela quer continuar vivendo a vida dela normal. Ela só vai ali buscar um analgésico, uma coisa assim. Ela não vem para poder fazer parte do reino. Ela não vem para servir a Deus. E a igreja, ela é constituída pelos servos. Por aquelas pessoas que querem servir a Deus. E não, e Deus falou, você não, mas e as outras coisas? Não preocupa com as outras coisas, porque elas serão acrescentadas para você na medida que você precisar. Ficar, o povo de Deus, esse reino de Deus, é um povo abençoado, é um povo próspero, é um povo, sabe, sadio, é um povo. Eu me considero, eu não cheguei ainda, eu não posso, com certeza, amarrar o sapato não é de Jesus, não é de João Batista, é de qualquer um outro dos discípulos de Jesus. Mas eu me considero uma pessoa, eu não posso admitir que eu não creio. Amém? Amém, gente? Amém. E eu quero mais é que essa fé, se ela ficar só para mim, vai resolver? Ela não pode ficar só para você, ela não pode ficar só para um. Então Jesus falou, vai e anuncia, prega o reino de Deus, chama as pessoas para que... Não chama as pessoas para a religião, não. Convida as pessoas a fazer parte deste reino. Onde você... É. E onde você também vai reinar. Onde você manda. Onde você manda. Amém? Ou não manda? Manda, Lucilda. Onde você reina. É, Luiz. Porque se você, olha, ele fala, chegou a mim o reino de Deus. Eu não expulso Satanás, eu não curo o enfermo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, chegou o reino de Deus. A igreja precisava ser mais ousada, a igreja precisava ter mais fé, precisava ou não? Precisa. A igreja precisa acreditar mais e fazer a coisa. Amém? Se não der certo na primeira, vai na segunda, se não der certo na segunda, vai na terceira. Amém? O certo é que não se admite um povo de Deus sem Deus. Não admite um povo de Deus sem Deus. Amém? Em Lucas capítulo 1, aliás, eu falei Mateus primeiro, não foi? Nós não chegamos a ler, não, leu? Então, capítulo 3 de Mateus, Mateus capítulo 3, versículo 1. Tá bem? Lê, por favor.
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre.
Tá bem, você acha que João Batista parecia ser uma pessoa abençoada? Parecia ser uma pessoa reinada por Deus. Então ele falou, olha, o caminho de Deus começou ali. O caminho do Senhor, o caminho do reino de Deus começou ali. Com a pessoa que, aos nossos olhos, não poderia ser João Batista. Parece que ele fazia de propósito de ser bem relaxado. E, no entanto, foi a pessoa que Jesus procurou, que ele falou, de todos, o que estava certo era João Batista. Amém? Então, ele se pensou, o sacerdote com aquelas vestes, o sacerdote tinha umas vestes, gente, que ele ficava meia hora botando peça. E mais uma coisinha daqui, mais outra dali, mais um negócio daqui. E o sacerdote, quase voava. Aí João Batista, aí Jesus olhou aquilo ali e falou: olha, o mais certo é aquele lá. E foi isso que causou impacto no mundo daquela época, foi isso. Chega Jesus Cristo com a conversa daquela, resistindo frontalmente o que tinha de mais poderoso na terra, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Amém? Aí Jesus chegou ali e falou: então, vamos ver se eu tenho razão ou se eu não tenho razão. Então Satanás deitava e rolava. Satanás deitava e rolava. Até a hora que Jesus chegou e começou a expulsar os espíritos. Até ali ninguém acreditava em demônio, não. Ninguém acreditava em demônio. E João Batista chegou e falou: olha, raça de víbora. Chamou todo mundo de filho do diabo. Raça de víboras, raça de cobra. Amém? E se colocando também, né, naquela mesma situação. E se colocando na mesma situação. Amém, gente? Não é diferente para nós, não. Eu garanto para você que nós, a gente veste melhorzinho hoje, né? A gente veste melhorzinho e tal. Mas não é diferente, não. Nós temos que fazer um esforço para sair do poder de Satanás. Nós temos que fazer um esforço, e essa maneira, esse esforço para sair desse poder maligno é através da sua fé, meu irmão. É só a sua fé mesmo. A sua oração, do jeito que Jesus fez, é o jeito que nós vamos fazer. O jeito que Jesus fez é o jeito que nós vamos fazer. Então, capítulo 3, versículo 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o anunciado, exceto nós já lemos, no versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. É claro que João hesitou em batizar Jesus. Não, eu não posso batizar o Senhor. Mas Jesus disse para ele o seguinte: João, não se trata aqui de outra coisa. Não é, nós não temos aqui uma sequência, uma de autoridade. Nós vamos fazer isso pela fé. Você que começou, João. Eu estou aqui para concordar com você. Essa é a justiça, é assim que Deus queria que fosse feito. Então é importante que a gente faça de acordo com a justiça de Deus. É tudo entre nós, tem que ser assim, pela fé. Amém? Quem quiser ser o maior, seja o menor. O que que Jesus fez? Né? Ele certamente falou: não, agora é a oportunidade que eu tenho É a oportunidade que eu tenho de me curvar diante de Deus. Porque Jesus, ele acreditou em Deus. Se ele, Jesus, ali se curvou diante de João Batista. João Batista, como eu falei para vocês, não era recebido ali na terra. Aí Jesus chega ali, se curva diante dele e diz, ó, me batiza. Aí eu imagino Jesus entrando nas águas, quietinho, e João, como se fosse uma autoridade maior do que ele, batizando Jesus. Amém, gente? Então, olha, quanto mais humilde, quanto mais simples, quanto mais pequeno nós formos, quanto mais nós permitirmos que Deus reine sobre nós, melhor, melhor. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade. Em Lucas capítulo 1, versículo 26.
E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Então, repara nesse versículo. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não terá fim. Então, Jesus começou a reinar e o reino dele ainda está em vigor. O reino dele, depois dele não apareceu outro rei para o povo de Deus. Não apareceu. Amém? Continua.
E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.
Será chamado Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Amém? Presta atenção nesse detalhe. Continua.
E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
Amém. Eu acho bonito demais para mim, Maria era uma pessoa querida demais de Deus. Era uma pessoa que amava a Deus demais. Maria era uma pessoa realmente diferenciada. E ela foi escolhida por causa da sua vida, da sua postura, da maneira. Maria, eu imagino que Maria já estava até sabendo que qualquer hora ela ia receber essa visita. Ela já devia ter sonhado, ela já devia ter visto, ela já devia ter tido visões. Maria, ela estava qualquer hora esperando que esse anjo viesse trazer notícias para ela. Maria era da casa de Davi, assim como José era da casa de Davi. Eles eram ali, da casa de Deus. Fazia parte do povo de Deus. Eles não eram gentios, não. Eram pessoas realmente ali da lei, de cumprir a lei, de guardar, fazia tudo direitinho. Amém? E a gente sabe que era um escândalo. Uma mulher judia, se Maria aparecer grávida, sem ter casado, imagina, gente. O que eles não iam fazer com essa coitada? E aí? Então, Virgem Maria, Virgem, foi concebida sem pecado, ou seja, quando ela assustou, ela estava grávida. E aí, como é que faz? E agora, o meu noivo? Ela já era separada, porque lá eles eram assim. De muito tempo, aquela já era separada para aquele já era para aquela. E ela já era separada para José, e José estava de olho nela, acompanhando direitinho. De repente, Maria fica grávida. Aí José, ela certamente contou a história para José, e José... Certamente José teve dificuldade. Mas como ele era um homem também, muito de Deus, diferente demais da gente, entendeu e acreditou em Maria, falou, tudo bem, eu vou acreditar em você, tal, etc. Mas a gente vai ficar assim, eu para cá, você para lá, até que a gente esclareça isso, etc. Não fez escândalo, não saiu tal, não jogou pedra nem nada. Esperou, quietinho. Mais do que depressa, Deus dá um sonho para José e manda José, fala para ele, olha, receba Maria como sua esposa, etc., porque que nela está sendo gerado. Então vocês imaginam o mistério que envolvia ali o nascimento de Jesus. E o que fez Maria crer mais foi quando o anjo falou para ela: você quer ver que eu estou falando para você a verdade? Vai atrás de Isabel. Isabel morava próximo, mas um pouco tinha que fazer uma pequena viagem para ir à casa de Isabel. Isabel era estéril, ela é parente, prima de Maria. E Isabel também era estéril. E ela falou, olha, Isabel está grávida. De 3 meses, né? 3 meses, Isabel estava grávida de 3 meses. 6. Põe mais 3. De 6 mesmo. Né? É o tempo que João Batista é mais velho do que Jesus. João Batista é mais velho 6 meses. Né? Maria creu no que o anjo falou, tudo direitinho e tal. Mas se ela foi lá ver, é porque ela tinha um pouquinho de dúvida. Ela não estava grávida, só ficou grávida, só foi concebida lá na hora quando ela chegou diante de Isabel, quando ela saudou Isabel. É, e aí Isabel faz aquela oração. Tem essa oração? Aqui, ó, versículo 39.
E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que...
Na hora que ela falou, ô, prima, como é que vai? E o neném? Né? E aí?
E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz.
Quer dizer, era um povo muito de Deus, aquele povo, né? Eles ficavam cheios do Espírito Santo assim com a maior facilidade. Era um povo muito de Deus, aquele povo, né? Que coisa, né? Que coisa boa, né? Nós estamos quase chegando lá, né, filha? E aí?
E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?
Olha, né, que coisa. Ela sabia que o Senhor estava lá. E aí?
Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.
Então, ó, a partir dali, ela creu. Ali naquele momento ela foi concebida, naquele momento ela creu, naquele instante Maria também passou a esperar o neném. E aí Maria se encheu de graça, né? Aí Maria então falou, agora é comigo. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela já falou com Deus, ela já, né, falou com Deus. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não sei por que nós temos uma dificuldade para poder falar com Deus, para orar, para conversar, para dizer, Senhor, né, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor em mim, né? Né, nós temos muita resistência a Deus, vocês concordam? Nós temos muita resistência. Vamos quebrar isso, vamos diminuir isso. Vamos procurar ter um relacionamento melhor com o nosso Senhor. Com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo ali que fez tudo aquilo, é o Espírito Santo que está querendo fazer conosco também. Querendo reinar, querendo dirigir, querendo nos ensinar, querendo fazer os mesmos milagres foram feitos lá, fazendo o nosso meio. Amém? Então você começa assim como Maria, eu vou lá para ver. Você também tem o direito de falar, olha, Deus fala, faz prova de mim, experimenta para ver se ele te ouviu, para ver se ele está te ouvindo, experimenta, faz alguma coisa para que você creia, como Maria fez. Amém? Sem fé, sem acreditar nele, é impossível. É impossível. Então, o reino de Deus só existe através da fé, mediante a fé. Se você crê, você entra também nesse reino. Você entra também nesse reino. Amém? Você vai acreditar que o mesmo Senhor que estava ali, está também em você. O mesmo Senhor que estava ali em Maria, está também em você. Quando você dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu vou? Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Senhor, né, fala comigo, Senhor, não sei o quê. Senhor, e agora? Né? Agora eu vou dormir, agora amanhã cedo eu vou sair, e o Senhor vai ser, continuar comigo, né? Amém. Esse é o reino de Deus, gente. Esse é o reino de Deus. Constituído por um povo que acredita. Amém? Amém, gente?
Amém.
Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças. Algumas histórias, né? Algumas, as coisas que foram escritas para que nós também pudéssemos crer. Que nós também pudéssemos crer. Quem sabe Deus vai te ajudar. Você pode pedir para Ele, Senhor, né, aumenta a minha fé. Eu estou assim como Maria, querendo ver. Eu estou assim como Maria, querendo alguma coisa a mais para que eu possa, Senhor, entender isso, esse mistério. Amém, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, não leva em conta a nossa dificuldade, o tempo. A dificuldade nossa é grande para acreditar no Espírito de Deus, nesse rei. Nossa, é uma dificuldade que nós temos de acreditar que esse rei existe e que ele reina, que não tem outro rei, rei sobre nós. Nós somos o teu povo, nós somos as ovelhas do teu pasto, nós somos Deus, teus servos, e o Senhor, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso patrão, o nosso general, o nosso guia. O Senhor guia, o Senhor é tudo para nós, é o amor da igreja. É a alegria da igreja. É o Deus. É o Deus que o mundo não pode entender, que o mundo não pode conhecer. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Nascido da Virgem Maria, para reinar eternamente na casa de Jacó. Nós somos essa casa. Nós somos este povo. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Amém. Oh, amém. 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 O que que ela estava tocando? Pode ser, Senhor. Pode.
Anda sempre comigo, mais que ouvinte ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão.
Amém, é verdade, é verdade.
Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde é pago o pão e transbordos diferentes no só coração. Mas que eu te chamo pra ser.
Amém, 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 Deus. Amém, é isso, Deus.
Quem te convidar a dar sempre comigo, mas se eu vim de ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão.
Amém, amém. Experimenta essa vida com Deus. Experimenta essa vida com Deus.
Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão, que transformo os diferentes no só coração. Mas chamo pra ser meu. Sou teu Deus, eu refúgio teu abrigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso, morte de Israel. Quero você, eu não quero. Diferentes no só coração. chamo pra ser meu. Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel, o lugar do teu descanso, posse de Israel. Quero você, eu não quero o que é teu. Vem a mim desfrutar do meu perdão, onde eu reparo.